podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Hoje vamos falar sobre um tema que acendeu alerta de consumidores em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou a proibição da comercialização e do uso de alguns produtos da marca IP, entre eles detergentes, após apontamentos envolvendo irregularidades. Mas afinal, quais os riscos, o que motivou essa decisão e como o consumidor deve agir diante dessa situação? Para esclarecer essas dúvidas, vamos conversar agora com o professor Lisandro Borges, que é doutor em bioquímica pela Universidade Federal de Sergipe, que vai nos ajudar a entender os impactos dessa medida, os possíveis efeitos à saúde, a importância da fiscalização sanitária na proteção da população. Professor Lisandro Borges, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Tudo bem, professor?
Bom dia, Paulo. Bom dia, Fabiano. Um prazer enorme estar novamente aqui com vocês.
Professor, nos explica aí, por gentileza, sobre esta resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bastante polêmica, onde, inclusive, já está havendo negacionismo na aplicação desta medida por algumas pessoas.
Isso. Em Amparo, em São Paulo, foi feito uma batida, né, da vigilância sanitária através de denúncias que foram feitas, e é uma indústria química que fornece produtos para a marca IP. E aí o que foi constatado? Né? Problemas de controle de qualidade, falhas na garantia da qualidade, porque toda indústria química, Paulo, ela tem que garantir que esse produto não vai causar mal para a população. Né? E aí eu tenho controle rigoroso de qualidade. Isso foi quebrado, esse controle de qualidade. Inconsistência no processo produtivo, daí eu vi os vídeos também. Lugar extrema com aparelhos enferrujados, depósito de produtos vencidos, produtos mal acondicionados, e aí o mais grave, a contaminação microbiológica em alguns produtos. Só para a pessoa entender, poxa, mas eu passo detergente na mão que é para matar a bactéria. Sim, só que existe uma bactéria, que é a Pseudomonas aeruginosa, que é uma bactéria extremamente resistente, e justamente ela consegue se desenvolver em produto químico, em detergente. E aí qual é o risco? O risco é eu usar esse detergente. Por exemplo, vamos fazer uma analogia à dona de casa que está lavando a sua louça agora do café da manhã. Ela tem um detergente IP ali. Ela coloca na sua mão e vai lavando a louça. Se ela tiver uma ferida na mão, Paulo, e esse detergente tiver pseudomonas, ela pode fazer essa ferida, ela agrava. Se agravar mais ainda, ela continuar usando o detergente, ela pode ter uma sepsemia, uma infecção generalizada. Se uma criança brincando sujou a mão com terra, a mãe foi lá, passou detergente IP, e essa criança lavou a mão com detergente, botou no olhinho, no olho, vai, se tiver a pseudomonas, vai ter uma otite, vai ter uma lesão ocular, vai ter uma lesão no ouvido, né? Então coçou o ouvidinho, otite, vai ter uma lesão ocular, vai ter um problema no olho. Tem uma feridinha na pele e encostou com aquele detergente, o resquício de detergente, essa bactéria é extremamente contaminante. Então, essa é a grande preocupação. A Anvisa está corretíssima em fazer essas inspeções, porque a Anvisa, a população pode achar que tem viés político, mas o papel da Anvisa é proteger a saúde da população, tanto a parte de medicamentos, como a parte de saneantes, como a parte de produtos químicos utilizados na louça. Então pode parecer algo simples, mas é um risco grave à saúde pública.
O senhor, aliás, falou sobre a questão do viés político, e tem muita gente realmente, professor, tratando este assunto com um viés político terrível. Alguns até afirmando nas redes sociais de que se trata de uma perseguição à empresa pelo fato da empresa lá atrás ter sido apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas é bom informar o seguinte, professor, que lá na Anvisa são técnicos, são especialistas, não são pessoas políticas, apesar de que alguns foram indicados por políticos. Tem lá diretores indicados pelo atual presidente e também diretores indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, é uma empresa, uma agência que merece todo respeito e confiança, né, professor?
Isso. Incrível, Paulo, que quando saiu essa notícia, eu me lembrei que a questão de uns 10, 15 dias atrás, a gente foi no Mercadão, compramos justamente o detergente IP, e aí a menina que faz a limpeza lá em casa colocou naquele recipiente da louça e tinha um mau cheiro. E aí eu avisei a minha esposa, olha, esse detergente está com problema, está com um mau cheiro terrível. Como todo bom brasileiro, que a gente está acostumado com muita coisa errada no nosso país, a gente simplesmente descartou e seguimos a vida. E agora, quando saiu a notícia, instalou a lembrança, meu Deus, estava um cheiro extremamente, um cheiro de, literalmente de fossa no detergente. E aí, se tem mais ouvintes aí que compartilham isso aí, comenta lá, para a gente também ver que não era só eu que passei por isso, foi um caso real acontecido na minha casa. Agora que estourou a notícia, eu disse, bom, então, realmente era pseudomonas e eu estava lá com uma amostra contaminada.
Ô professor, deixa a gente aproveitar, já que a gente, nós estamos entre, como diz lá no interior, a gente está entre a cruz e a caldeirinha, né? Entre a cruz e a espada, porque assim, se de um lado nós temos aí a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do outro lado nós também temos a Justiça, e no meio delas está a população, com as suas narrativas, né? A IP, ela conseguiu temporariamente manter os seus produtos nas prateleiras, né? Apesar da Anvisa ter apresentado essa situação. Ela conseguiu aí o chamado recurso administrativo. Portanto, o produto continua. O produto tá, ele continua à venda. Eu queria que o senhor explicasse para a população como é que essa metodologia, porque assim, esse é um procedimento padrão, porque o que se fala, o questionamento é exatamente isso. Por que escolher empresa X, A ou Y? Por acaso esta era uma empresa que era foi patrocinadora de uma campanha. Como nós sabemos que tem o financiamento de campanha, está por aí e existe mesmo e tem essas relações. Por que exatamente esta e qual que é a metodologia neste caso? Como é que a Anvisa trabalha? Porque não é só essa empresa que fabrica detergente.
Isso, as pessoas têm que compreender que a Anvisa, ela tem uma equipe de técnicos e fiscais que fazem fiscalizações anuais. Então eles rodam todas as indústrias químicas, indústrias saneantes, fazendo fiscalizações pontuais, pedindo documentos para renovação da licença sanitária. Então uma empresa dessa, ela não pode trabalhar sem uma licença sanitária. Então ela fecha as portas, literalmente, ela não consegue nem comprar a matéria-prima. Então todo ano tem essa fiscalização. É uma fiscalização um pouco mais superficial, porque são muitas empresas. Então imagina a quantidade de empresas que tem no estado de São Paulo. O que que acontece? Só que a Anvisa também trabalha por demanda, ou seja, denúncia. Então a gente sabe, né, dos bastidores, eu tenho ex-colegas, né, que trabalham na Anvisa, que conversaram comigo, foi muita denúncia relacionada a essa empresa. E aí, quando tem a denúncia, acende o sinal de alerta, é óbvio que daí o fiscal ele vai direcionar a ação para investigar a denúncia.
É uma ação generalizada, são todos os produtos, são lotes de alguns produtos, porque a gente tem esse costume, né? Às vezes, quando você ouve um recall, as pessoas não prestam atenção, não.
Olha, é uma
nota técnica, aí está ouvindo, aí uma empresa está fazendo um recall, você não presta atenção, mas existem lotes específicos, professor.
Vamos lá, detergente lava-louça IP, IP Clear, IP Green, Tixan IP, que é aquele que a gente usa na máquina de lavar roupa, e desinfetantes Beck IP e Atol. Certo? Então são essas marcas dessa empresa que estão sob investigação, sob alerta, e a população, se tiver em casa, não use, né? Não use, porque se cair na mão do idoso, de uma criança, de uma pessoa que está em tratamento, está com alguma doença, essa pessoa ela pode se contaminar. Inclusive, o Tixan IP, que é utilizado na lavagem geral, e pode ser o lava-roupa, se ficar resquício na roupa, pode gerar uma foliculite no indivíduo, uma escamação na pele, com lesão na pele. Então, assim, vale a pena, se tiver esse produto em casa, e, né, pô, eu só tenho esse produto, deixa de lado, né, deixa de lado por enquanto, porque se você usar e tiver problema, o alerta está feito.
Inicialmente, se a pessoa sentiu, o senhor falou agora uma coisa importante, né? Muitas donas de casa, nesse momento, estão ouvindo o Jornal da Manhã e estão ali. Você está lavando sua louça, o pessoal já tomou café. Se a pessoa, ela começa a sentir imediatamente algum sintoma, alguma reação, qual seria a medida para se proteger nesse sentido, no momento que ela tenha contato com essa bactéria que o senhor falou, que é a Pseudomonas aeruginosa?
Veja o que que a Pseudomonas pode causar. É foliculite, que é a inflamação no folículo, que é chamada foliculite de banheira. Infecção em feridas pode gerar ceratite, é no olho, né? A conjuntivite, pneumonia hospitalar, ela é um agente causador da pneumonia hospitalar, pode causar infecção urinária, ela está relacionada a sondas, otite, que é a inflamação no ouvido, né? E claro, se entrar em feridas, pode causar a sepsemia. Então é uma bactéria que não é brincadeira.
É uma,
né,
reação imediata, professor?
Como é?
A pessoa começa a sentir algum sintoma, ela tem um período de incubação, a gente está falando de uma bactéria?
A pessoa começa a sentir os sintomas imediato, porque não é vírus, é uma bactéria, então a reação normalmente é imediata. O que, que a gente aconselha da população que está ouvindo? Interromper imediatamente o uso, entrar em contato com o saque da empresa, tem lá no rótulo o serviço de atendimento ao consumidor, normalmente é um 0800, ligar e notificar, tira a foto, né, tira a foto também da lesão. Normalmente as empresas, quando ocorre isso, elas ressarcem o consumidor e recolher e devolver o lote afetado. Então, por exemplo, você comprou no mercadinho, leva no mercadinho o produto e é obrigado o mercado a devolver o dinheiro para a pessoa, certo? Que o mercado vai ter o trabalho de recolher todos esses lotes, enviar para o IP, e a IP vai ter que ressarcir esses mercados. Então, assim, não tem dinheiro perdido. A pessoa pode devolver o produto e pegar o produto de outra marca.
Ô, professor, só rapidamente, Fabio, só para esclarecer bem o ouvinte com relação aos produtos que o senhor falou que estão nessa lista, né? Isso. Só lembrando o seguinte para o ouvinte, que são os lotes que terminam com o número 1.
Número 1, né, perfeito, Paulo, perfeito. Lotes que finalizam com o número 1. Vou repetir, detergente lava-louça IP, IP Clear, IP Green, Tixan IP e desinfetantes BAC IP e Atol. Se você tem esse produto em casa, devolva, não use, porque você corre risco. Inclusive, Paulo, eu vi um vídeo aterrorizador na internet, não sei se vocês viram ou não. O cara bebendo o detergente IP.
Mas ali, será que era detergente mesmo, professor?
Acho que olha, tava bebendo.
Não é possível.
Para viralizar no Instagram, tem não gente que faz de tudo.
Colocando,
né,
no pão.
É. Então, aí, assim, a gente não sabe se o cara não tirou o detergente, colocou leite ali, só para simular, a gente não sabe.
Porque se
mas realmente
é, loucura, né,
é uma cena aterradora.
Porque, né, se for detergente, manda essa pessoa para o hospício, está precisando urgentemente de um psiquiatra.
O problema é que não tem CAPS que dê jeito para algumas situações. A questão, professor Luciano, o senhor falou, quando se trata de questão financeira, tudo bem, a empresa ressarce. Mas existe o contato com essa bactéria, o dano para a saúde. Se ele ocorrer, como é que ele vai ser tratado?
Então, a pessoa tem que notificar tudo, né? Primeiro tem que tirar a foto do produto, né? A foto da lesão na pele, se ela ocorrer, no olho, no ouvido, etc. Se gastou particular, todas as notas fiscais dos custos, e aí vai notificar a empresa que teve esse dano por causa do produto. Se a empresa, por acaso, não fizer nada, aí um processo judicial pode ir no Ministério Público Estadual, entra com o processo gratuitamente, né? E aí a empresa vai arcar com as consequências, porque tá aí, a Anvisa não brinca, ela tá, já notificou a empresa e os produtos têm que ser recolhidos imediatamente. A gente agora sabe que no Brasil o negócio é um pouquinho bagunçado, né? Porque, veja, a empresa entrou com uma ação para não recolher. Só que é um risco para a saúde
ela
pública.
Ela entrou com recurso, né? Junto à própria Anvisa. E a Anvisa parece que suspendeu.
Manteve
isso.
Manteve alerta,
mas suspendeu, né? Isso, a retirada dos produtos. Mas manteve alerta, porém suspendendo a retirada do produto. Mas se realmente o produto está contaminado, por que então ela, digamos que manter o alerta, mas amenizar no sentido de retirar os produtos das prateleiras dos supermercados?
Brasil, né, Paulo? Se fosse Estados Unidos, já está recolhido em 24 horas, recolhido, e é presa a pessoa que ainda vende o produto, né? O Brasil, infelizmente, em matéria de saúde pública, ainda tem muito a questão política, a questão ideológica, o que não poderia ser, né? Se o produto tem risco, e a Anvisa, o papel da Anvisa é esse, é controlar medicamentos, é controlar alimentos, é controlar a questão de até detergentes, e garantir que a população, quando usa, não vai ter problema. Imagina uma dona de casa lá do interior, está usando, está lavando a sua loucinha, e daqui a pouco a mão está inchada, escamando, cheia de ferida, porque usou um produto desse. E pode acontecer, isso aí não é irreal.
Porque assim, professor, quando a Anvisa determinou que retirasse os produtos das prateleiras por indícios fortes de contaminação, a população já ficou apreensiva, preocupada, né? Aí a empresa recorre junto à própria Anvisa, e a Anvisa, em vez de manter a determinação de retirada dos produtos, já que está com suspeita de contaminação, ela simplesmente apenas faz o alerta para que a população não use esse produto, mas mantém, recua um pouco e mantém o produto nas prateleiras com suspeita de contaminação. E eu pergunto, nesse caso aí, não vai acabar acabar passando aquela impressão para a população de que foi uma medida política?
Olha, vai passar para a população, Paulo, que a questão é assim, não é uma empresa pequena, né? É uma empresa que tem um poderio econômico grande. Imagina quantos milhões vão ocorrer de prejuízo com a retirada desses produtos. E são pagadoras de impostos, né? Então aquela coisa, fica sempre o conflito político e a questão sanitária. Não deveria, né? Retira o produto, suspende. Aí a empresa tem direito à defesa, ela pode fazer laudos paralelos mostrando que não existe, mas assim, os vídeos que eu vi da inspeção na empresa, realmente tem que mudar muita coisa lá, né? Porque tem muita coisa errada no processo de fabricação. No momento que estabelecer isso, volta os produtos para a prateleira sem problema nenhum.
Qual a orientação então do professor Lisandro Borges, doutor em bioquímica?
Minha orientação, se você tem esses produtos em casa, para garantia da sua saúde e da sua família, não use. Não use até segunda ordem, né? Deixa guardadinho lá. E se você não quer perder dinheiro, né? Não vai deixar guardado aí 1-2 meses até resolver essa situação. Ligue para o SAC, peça a devolução, vai no mercadinho que você comprou, pede a devolução do dinheiro, porque o mercadinho tem obrigação, viu? O direito do consumidor, viu, Paulo? O mercadinho tem obrigação de devolver o dinheiro, mediante a nota fiscal, claro, né? E aí a pessoa não tem prejuízo nenhum. Eu faria isso, inclusive já fiz.
Aqui tem um ouvinte perguntando o seguinte, baseando-se na informação que o Paulo trouxe, que é uma informação oficial, exatamente os produtos cujo lote tem o final de número 1. E aí o ouvinte está perguntando, e se o lote não for o 1, eu posso usar com tranquilidade ou isso também mantém uma suspeição?
E aqui o Gustavo Mendes também manda a pergunta, bom dia. Essa indústria química fornece apenas para IP, se não porque não são mencionadas as outras marcas?
Olha, a pergunta dele é bem interessante, porque normalmente a indústria química, ela presta um serviço tanto para a IP como para outras marcas. Qual que é a questão que a gente bate? A Anvisa, ela verificou e fez o controle lote a lote, o controle de qualidade nos produtos da IP. Então, nas outras marcas também foi feito inspeção de qualidade e não houve irregularidades. Então, até o momento é esse produto. Pode ocorrer produtos de outra marca? Pode. Mas até o momento a Anvisa conseguiu detectar a presença dessa contaminação bacteriana nesses produtos da IP. E aí, quando houver em outras empresas, que deve ser divulgado, porque, de novo, a população é que sofre o prejuízo, né, Paulo? Porque imagina, lava louça, lava roupa, produtos para N utilizações dentro da nossa casa. E aí a população está exposta.
Eu tenho uma mensagem aqui para o senhor, que é da querida Fátima de Lagarto, que é sua fã, ela disse, sou fã incondicional pelo serviço de utilidade que ele presta.
Obrigado, Fátima.
Respeitoso, gosto muito de escutar pessoas como o professor Lisandro Borges, parabéns pelas informações, isso sim é utilidade pública, por isso que essa rádio é a melhor. Estou anotando tudo atentamente. E a Fátima trabalha com alimentos, professor. Olha a importância da informação. Aqui tem o Ailton, ele diz o seguinte, eis aí uma questão agora para alguém colocar a imagem da Anvisa. Estão relativizando Anvisa com governo federal. Estão relativizando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária com toda a sua importância, exatamente por uma questão política. Pergunte para o professor, quais são os danos quando há esse imbróglio, uma vez que algo que deveria ser tratado de forma técnica traz agora uma conotação praticamente política. O Paulo citou muito bem, a própria Anvisa emite o alerta, fala do impedimento, fala das condições, mas ela mesma emite uma possibilidade do produto se manter na prateleira. Qual é a credibilidade disso?
Olha, o que nós falamos muito, batemos nessa tecla, nos 4 anos que a gente trabalhou na pandemia. Saúde não tem lado. Saúde não é direita, não é esquerda, não é centrão. Lembra a Anvisa que levou de martelada com a questão das vacinas?
Saúde, né? É ciência.
Isso é muito fresco na nossa mente, pelo menos na minha. Né? A gente o tempo todo tem que rebater decisão da Anvisa com vacina, etc. e tal. De novo, né? Vem a questão política. Veja, a Anvisa é um órgão independente, mas infelizmente ou felizmente tem cargos políticos lá dentro, como o Paulo falou. Só que tem muita pessoa concursada, técnicos ali dentro, que não tem tendência política. O cara vai fazer o serviço técnico dele. Qual que é a grande questão? A influência política, infelizmente, ela comanda o nosso país em todas as esferas, né? Então essa questão de retrair é a questão financeira, né? Imagina o prejuízo da IP, de quantos milhões da retirada do produto. Isso quebra literalmente uma empresa, né?
Mas a saúde da população está em primeiro lugar?
Sempre.
Não poderia se preocupar com isso,
né? Sempre. A saúde da população está sempre em primeiro lugar, né? Se tem algum risco, a dona Fátima falou ali, obrigado Fátima pelo comentário. Imagina uma pessoa que tem restaurante e está lavando lá as frutas, as verduras, vegetais com esse detergente. O que acontece? A bactéria vai para o vegetal, vai para a fruta, vai para a salada e contamina todo mundo no restaurante. Então veja, não é uma brincadeira, não é uma questão assim de passar pano. É uma questão de saúde pública que a empresa tem todo o direito de. Vai fazer uma validação independente, vai provar. É aquela história do direito, né, Paulo? Você tem direito a se defender e o contraditório, né? Provar o contrário. Então a empresa tem esse direito. Agora sim, passar pano e dizer, não, tudo bem, deixa na prateleira, eu não vou comprar. E a minha família também não.
É um risco enorme para a saúde da população, sem sombra de dúvida.
A questão é que você acaba terceirizando para uma população, porque assim, no Brasil, de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, um pouquinho mais para lá, tem pessoas que têm acesso à informação, tem pessoas que não têm.
Isso.
Que a informação está lá, mas pelas condições, ou muitas vezes pela precariedade, pelo próprio modo de viver, essa pessoa não tem acesso e não tem compreensão sobre a informação. É talvez a parte mais preocupante em que esses produtos, diferentemente de outros países, que onde há uma suspeita, é retirado imediatamente isso, da prateleira, isso. A própria Anvisa emite um alerta, manda tirar e em seguida a própria Anvisa diz, não, pode continuar lá, você compra se quiser. Então, assim, é algo muito preocupante, professor Lisandro.
É risco por sua conta, digamos assim, né?
Exatamente.
Aqui tem o Antônio Machado, professor, bom dia. Pergunta, doutor Lisandro, se é verdade que essa bactéria é comum nas buchas de lavar prato, porque já tem um químico desmentindo o perigo dessa bactéria. Ela, na verdade, está presente até em nosso corpo.
Quem minimiza o risco da pseudomonas não estudou microbiologia, né? Tem que dar uma olhadinha nos livros aí de microbiologia. É uma bactéria que sim, ela está no nosso corpo, né? Principalmente no intestino, só que ela faz parte da nossa microbiota, só que quando ela sai do ambiente interno e vai para a mucosa, vai para olho, vai para o lugar alheio aonde ela vive, causa doença. Isso é básico na microbiologia e até na biologia. Então, qual o maior risco, Paulo? Sabe aquelas buchas que a gente usa para lavar louça? Aquilo ali fica 2, 3, 4 meses com o resto de comida, aquilo ali vira um foco de cultura de bactérias. E aí, quando você está lavando o prato, se você tivesse a oportunidade de fazer uma análise microbiológica daquele prato, você está comendo um prato sujo. Então, o ideal daquelas buchas é o uso único. Só que quem que tem dinheiro fica trocando aquilo ali o tempo todo? Então a gente sugere usar por um período de uma semana, mas e descartar. Qual o grande problema? As pessoas usam até perder o verdinho do negócio lá da buchinha. Então, aquilo ali é um perigo à saúde pública. Aqueles rodinhos que tem para passar na pia também. Então, assim, todo insumo da cozinha, lembra? Você está lavando os objetos para a pessoa comer depois. Graças a Deus a gente tem um ácido clorídrico no estômago que mata quase tudo. Só que quando eu tenho um grau de contaminação bacteriana grande, isso perpetua no nosso organismo e vai gerar uma infecção. E é isso que exatamente que a gente não quer. Né?
Eu vou contemporizar aqui, viu, professor Lisandro? Meu marido, Juan, está ouvindo nesse momento, ele está dizendo, vou ver se tem esse trem aqui em casa, que eu vou lavar só a moto. Não, não vai não, porque se tiver uma feridinha na mão, o senhor já avisou que deixa de lado. Não, não tem não. Fique tranquilo que aí a gente, a marca aí é outra. Mas, professor Lisandro, essa pseudomonas aeruginosa, quanto tempo ela permanece, digamos, lavou o prato, né? Aqui, aí o ouvinte preocupado aqui, pronto, e se eu tinha em casa e já usei, ela vai permanecer nesse prato, nesse garfo, nessa colher por algum tempo, ou ela morre depois que eu enxaguar na torneira?
Veja, a Pseudomonas é uma bactéria oportunista, né? Ela está relacionada à infecção hospitalar, contamina água, cosmético, saneante e produto mal conservado, né? Então, esse é o local onde ela coloniza. Qual o grande problema da Pseudomonas? Ela é muito resistente. Porque você imagina, Fabiano, pensa comigo. O detergente, ele tem o papel de matar a bactéria. Concorda comigo? Você passa o detergente, você tira a bactéria da superfície, pelo menos por um período curto de tempo. A Pseudomonas, ela vive no detergente. Ela contamina o detergente. Então, ela tem um grau de perpetuação nesses produtos muito maior. Então, todo cuidado é pouco.
Qual a orientação, professor Lisandro, nesse momento?
Descartar o produto, né? Descartar o produto, devolver, pegar seu dinheiro de volta até segunda ordem, né? Se você preserva a saúde da sua família, é bom não brincar com isso. E aí, claro, o ouvinte perguntou, o que fazer então? Lavar os produtos, eu lavei com detergente P. Lava novamente com outro detergente e utiliza, né, água fervente, que também ajuda na eliminação da sujidade, se tiver algumas bactérias ali. É o mínimo que a gente pode fazer.
E sem ficar, sem o alarde, né? Porque nós aqui, o povo tem mania da, quando a gente fala de saúde, diz que arautos do, como é que é? Arautos do inferno. Não, é sem alarde. Olhe no rótulo, como isso, bem disse o Paulo, olhe no rótulo, olhe o lote, porque assim isso, você também vai ficar mais tranquilo, né, professor?
Final 1, né? Tem que ter atento ao final 1. Eu tenho final 2, 3. Usa com moderação, né? Usa com cautela. Outra coisa, cheiro detergente, né? Abre e sente o odor. Normalmente a bactéria, quando está nesses produtos, gera um mau cheiro. Você sabe o cheiro que tem um detergente, né? Então, tem um mau cheiro detergente, descarte imediatamente.
E aqui tem o Rosalvo, pra gente finalizar, trazendo a mensagem bem interessante. Ele fala aqui o seguinte, ó, dá bom dia pra gente, bom dia pra você, Rosalvo. Rapaz, ontem fui a uma rede de supermercado grande em Aracaju e comprei produtos IP. Se está com bactéria, por que não multar a empresa e recolher todo o produto? E todos terminam com o número 1. Vi agora que termina com o número 1. O problema é que no Brasil temos muita ideologia. Pois é, meu caro Rosalvo, muitas ideologias que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Professor Lisandro, nosso muito obrigado por sua presença aqui no Jornal da Manhã e por essas importantes informações e esclarecimentos ao nosso público. Até o próximo encontro, professor.
Obrigado, Paulo. Obrigado, Fabiana. E aí, pro nosso amigo aí, pega a notinha fiscal e devolve lá e vai ter direito ao seu dinheiro de volta, né? Melhor prevenir do que remediar.
Perfeito.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.